Olá, neuropsicólogos, tudo bom? Aqui é a Laís, do Neurotransmissão, e eu vim gravar mais um podcast para responder uma pergunta que surgiu lá no Instagram sobre quais as melhores formas de estimar o nível pré-mórbido. Eu tenho mais experiência, obviamente, com adultos e idosos, como todo mundo já sabe, então vou abordar essa resposta nesse contexto, tá? Que, apesar de algumas dicas serem mais gerais, eu creio eu, né, para a maioria dos neuropsicólogos. Então, falar em nível pré-mórbido significa tentar estimar como era o funcionamento dessa pessoa, né, do seu cliente, antes do surgimento dos sintomas que o trouxeram para avaliação, sejam quais forem, né? Então, a gente pode pensar em nível pré-mórbido tanto em funcionamento de humor, né, quanto em funcionamento cognitivo. Então, significa basicamente dizer como essa pessoa funcionava antes da possível alteração, que a gente não tem certeza exatamente como é, enfim, nesse momento. Né? Como essa pessoa funcionava antes disso tudo acontecer. Então, essa é a primeira ideia. Então, obviamente, acho que a nossa principal primeiro instrumento, né, ou seria a forma de estimar o nível pré-mórbido, é fazendo uma boa anamnese, né? Então, uma boa anamnese que realmente traga todos os detalhes clínicos dessa pessoa, ela nos consegue, né? Assim, ela consegue nos dar, na verdade, né, uma estimativa muito boa de como essa pessoa funcionava na vida dela. Talvez um hábito, né, que muitos profissionais tenham é focar só do aparecimento dos sintomas para cá, né? E focar pouco no que isso caracteriza como mudança, né? Porque quando a gente entende o que caracteriza como mudança, significa que esse sintoma destoa do que era o nível pré-mórbido da pessoa e nos ajuda, obviamente, também a entender o que era o nível pré-mórbido, tá? Então, quando a gente vai fazer a nossa anamnese, a gente sempre, obviamente, dá todo o valor para o relato dos sintomas e para as perguntas relacionadas aos sintomas cognitivos e comportamentais que surgem, mas nós também temos que fazer o exercício de voltar, né, e entender como essa pessoa funcionava no seu suposto auge cognitivo. Né? Então, no seu melhor momento de desempenho cognitivo, como ela funcionava, tá? Voltar aí um pouco atrás. Então, existem alguns pontos, né, quando a gente levanta a história clínica, que são cruciais para ajudar, né, nessa compreensão desse ponto. Um é que, mesmo que eu esteja falando de adultos ou de idosos, é importante a gente ter perguntas sobre histórico escolar, sobre processos de aprendizagem, né, sobre como eles fizeram ou se recordam como foi a experiência desse processo. Então, mesmo para idosos que têm uma tendência maior a ter uma baixa escolaridade, né, pelo nosso contexto nacional, mesmo eles conseguem muitas vezes dar para, né, nos dar assim essa percepção do tipo: foi fácil, foi difícil, eu abandonei a escola porque eu não tinha condições socioeconômicas e culturais de permanecer nela, no meu contexto familiar, no meu contexto cultural. Ou várias vezes a gente já escuta relatos do tipo: eu larguei a escola, eu abandonei a escola a partir de determinada série porque eu não conseguia aprender. Né? Então, são dois relatos muito diferentes. Você tem uma pessoa aqui do tipo: teve que abandonar a escola porque socioeconomicamente não fazia parte daquele contexto, uma escolarização longa, né? Bastava ser o básico do básico para sobreviver naquele ambiente, vamos assim dizer. Versus uma pessoa que, olha, eu larguei, realmente eu abandonei a escola porque eu não estava conseguindo fazer o processo de aprendizagem, né? E às vezes a gente identifica pessoas que tiveram repetências ou que conseguem nos dizer do ponto de vista de aprendizagem, né, e ideia aí de uma relação acadêmica, pontos que eram fortes e pontos que eram fracos para eles, tá? Então acho que isso é legal de a gente ter essa ideia, né? Então, se foi também um idoso que foi fazer uma escolarização até, né, assim, níveis mais altos, fez curso superior, etc. Como é que foi esse processo, né, nesse momento? Se teve facilidades ou dificuldades em alguns pontos? Todos esses aspectos. Um outro aspecto que é interessante a gente pensar: qual ocupação essa pessoa exerce, qual é o papel, que ela te descreva quais atribuições ela realizava, né, no dia a dia. Eu costumo brincar muito para quem atende idoso que aposentado não é profissão. Né? Assim, então, todo mundo que é aposentado teve uma profissão na vida, né? E a gente precisa saber qual profissão foi essa, né? Então, dizer que alguém é aposentado não me ajuda a entender o nível pré-mórbido dessa pessoa. Mas saber que é né, assim, uma pessoa que, por exemplo, foi caixa do supermercado aposentado versus uma pessoa, sei lá, que trabalhou dentro de uma instituição financeira aposentado versus um que foi professor aposentado versus o outro que foi mestre de obras aposentado, isso tudo já começa a me dar informações sobre o nível pré-mórbido, muito mais específico sobre quais aspectos cognitivos essa pessoa utilizava na vida dela, né, no dia a dia laboral dela, que é diferente de uma pessoa para outra, né? Então, entender o que que é, qual era a ocupação dela, né? Qual era a ocupação que ela exercia, a profissão que ela exercia, e quais as principais atividades ela desempenhava, nos ajuda a ter uma ideia do que ela usava e o nível de habilidade cognitiva que era necessário para o desempenho dela, né? Outras informações são os nossos outros hábitos do dia a dia, né? Principalmente envolvendo os hábitos de leitura, hábitos de escrita, se são pessoas alfabetizadas, né? Como era esse uso dessas habilidades, que também constituem aí aspectos cristalizados do nosso, né, assim, da nossa cognição. Um outro ponto que é importante é a gente ter ideia da diferença entre sempre foi versus piorou, né? Então, assim, em atendimento com adultos e com idosos, é interessante sempre aparecer, né, sempre essa fala do sempre foi. Então, fulano, ele veio aqui, eu tenho achado que ele está desatento, mas ele sempre foi desatento. Então, entender o que é esse nível pré-mórbido de sempre foi, que pode se confundir com o atual sintoma clínico, também é um outro ponto do nível pré-mórbido. Porque não quer dizer que a gente vai pegar sempre pessoas, né, num determinado momento clínico, que antes era tudo perfeito e que agora tem uma diferença, né, no desempenho dela. Talvez realmente a gente tenha pessoas com diferenças individuais, perfis de forças e fraquezas, né, como a gente consegue ver em diferentes momentos, em diferentes pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, óbvio. E que passaram a vida tendo aquela uma determinada habilidade como uma fraqueza, nada clínico, nada pontual, nada que justificasse um transtorno, mas era uma fraqueza para aquela pessoa, né? Ela é um pouco destoante, discrepante do seu desempenho cognitivo mais homogêneo. E que agora eu tenho que tomar cuidado para entender se aquilo é um sintoma ou não, né? Se aquilo caracteriza uma piora ou não. Então, é interessante a gente ver pessoas falando, por exemplo, de idosos que tinham um transtorno, algum transtorno, né, do desenvolvimento, envelhecendo, que eles vão trazer muito isso. Olha, sempre foi assim, sempre foi difícil prestar atenção, né? Vamos pensar aí no TDAH. Só que a tendência é que eu tenho que saber se, como era esse sempre foi difícil, me caracterize como esse sempre foi difícil, os impactos, como acontecia no seu dia a dia, para a gente entender se isso permanece exatamente igual hoje. Né? Então, sempre foi e continua sendo exatamente igual, ou se sempre foi e agora a questão piorou. Né? Então, mesmo que eu possa ter tido esse perfil pré-mórbido, já de uma possível aí dificuldade, uma fraqueza cognitiva, eu consigo clinicamente ponderar se isso tem piorado. Então, isso realmente pode caracterizar o início de algum sintoma, mesmo que venha numa habilidade que já era uma fraqueza, vamos dizer, bem relatada ao longo da vida. Tá? Então, acho que a anamnese é a nossa principal fonte de informação. Mas a gente, obviamente, sempre pode recorrer a instrumentos, né? Então, eu acho que talvez um instrumento mais clássico, obviamente, de estimativa de nível pré-mórbido são as medidas que nos dão inteligência, né, como resposta, principalmente aquelas que equilibram aspectos fluidos e cristalizados, né? Assim, para a gente ter uma medida mais ampla. E que a gente tenha essa estimativa de QI, né, de inteligência, que nos diga que, olha, o desempenho médio estimado, né, de funcionamento dessa pessoa deve estar algo próximo do que ela desempenha intelectualmente na vida, tá? Então, isso é uma medida de nível pré-mórbido muito utilizada, que a gente pode tomar como base, tá? Então, é muito comum a gente ver estudos mostrando que idosos com comprometimento cognitivo leve, até demência em estágio, inicial, eles têm pouca ou quase nenhuma alteração do nível intelectual deles, de forma, né, medida por modelos mais complexos, óbvio. E aí isso nos ajuda a ter uma ideia de como que essa pessoa funcionava, né, né, de alguma forma uma estimativa de como ela funciona cognitivamente num aspecto mais pré-mórbido, tá? Obviamente a gente sabe que as habilidades cristalizadas, né, as medidas cristalizadas, elas tendem a ter mais esse impacto, salvo, tá? Então aqui uma exceção, se as pessoas têm queixas das habilidades cristalizadas. Então, vou dizer para vocês uma série de medidas aqui que envolvem leitura, que envolvem qualidade da escolarização, que envolvem memória semântica, etc. Mas elas só podem nos servir como nível, né, como estimativas de nível pré-mórbido, se se o seu cliente ele não tem queixas desses domínios. Então, se você estiver pegando um idoso com queixas de memória semântica, com queixas de linguagem, talvez estimar nível pré-mórbido através de alguma dessas tarefas mais vai te confundir, né? Vai te confundir mais do que te ajudar, tá? Então, porque você vai, na verdade, usar uma medida de nível pré-mórbido que permeia justamente o domínio cognitivo do qual a pessoa se queixa. Então, tomem cuidado com isso. Mas, em boa parte das situações, medidas, por exemplo, que são as medidas semânticas, como, por exemplo, a bateria de avaliação da memória semântica, né? Lançada recentemente pela Vetor, que é uma estimativa cristalizada de memória semântica. A própria estimativa do vocabulário isolado, né, tarefa de vocabulário isolado, as escalas Wechsler, também a gente tem alguns estudos nacionais mostrando quanto ela pode ser uma estimativa de nível pré-mórbido, então também é interessante. E a gente tem, tá, obviamente, medidas que envolvam linguagem, tá? Então pensando em instrumentos. Então, a gente tem um instrumento, né, de leitura de palavras irregulares, que é a chamada BART. Né, que foi produzido pela Lilian Souto, mas que a gente não tem uma publicação disponibilizando ela ainda, né, foi um produto do mestrado dela, mas que demonstrou, né, assim, medidas interessantes, porque fora do Brasil a gente usa muito duas grandes medidas, né, que são as medidas de leituras de palavras irregulares, então são aquelas palavras que a gente não consegue ler aplicando a nossa regra, né, gramatical mais básica, e as medidas de acentuação de palavras, então você lê, você recebe palavras para ler, né, sem que elas que elas tenham um acento delas, né, onde existe um acento, e você tem que ler com a entonação, obviamente, de onde teria o acento. Que também, então, envolve um conhecimento dessas palavras, então envolve muito a questão que a gente chama da qualidade desse processo, né, educacional, que também é uma boa estimativa de nível pré-mórbido. Também sempre tem relações boas, né, com estimativa de nível pré-mórbido. Então, no Brasil, a gente tem a BART, né, que seria de leitura de palavras irregulares, que teve boas associações com estimativa de vocabulário, né, das escalas Wechsler e com Raven. E temos a WATBR, né, que é o WATBR, que é o teste de acentuação de palavras em português. Saiu ano passado também um artigo deles, né, de Gil, de 2019, listando que essa, né, é uma lista de palavras onde a pessoa tem que ler dando a entonação, que é um teste, então, de acentuação através da leitura, né, na hora de ler a gente dá a entonação. Com a lista, com as instruções, formas de correção, tudo bonitinho, tá? Então, também é uma boa opção para se usar pensando em instrumentos. Então, o que a gente sabe é que a preservação, né, desse léxico, ela é uma boa estimativa de nível pré-mórbido. Tirando dos instrumentos que a gente já falou, então, a gente também tem outras escalas, vamos assim dizer, né, que nos ajudam a extrair essas informações. Então, tem um estudo de do Apolinário, né, Apolinário de 2013, onde ele apresenta a escala de habilidades cognitivas pré-mórbidas. Então, é uma escala super legal que a gente responde, que a pessoa vai responder sobre leitura, escrita, cálculos, recursos tecnológicos, informações específicas, leitura, escolaridade e o nível de ocupação. Então, é uma escala que vai perguntar um pouquinho de vários aspectos para construir essa noção de quais eram as habilidades cognitivas pré-mórbidas dessa pessoa, que também é uma opção, tá? Para as pessoas que tiverem interesse. E naquele livro é o volume 2, né, do livro de tarefas para avaliação neuropsicológica, avaliação da linguagem e funções executivas da Nicole Zimmermann e da Rochelle Fonseca, né, que é da editora Menon, também existe um questionáriozinho de frequência de hábitos de leitura e escrita, né, que é uma medida sociocultural linguística de avaliação neuropsicológica, que para quem quiser também é uma excelente forma de estimar esses hábitos de leitura, esses hábitos de escrita, que também já são reportados na literatura como boa estimativa de nível pré-mórbido, tá? Então, acho que essa seria mais ou menos, acho que as principais formas que eu consigo pensar, tá, nesse contexto, mas destacando sempre, independente do uso de instrumentos, destacando sempre a noção de que a gente deve sair da anamnese, tá? Com essas informações. Então, você tem que sair da anamnese, tanto construindo o perfil pré-mórbido dessa pessoa, então entendendo como ela era na vida dela antes do aparecimento de sintoma, assim como entendendo desde o início do aparecimento de sintomas até o momento que ela chega em você, né? Pra gente entender a evolução desses sintomas, o que mais foi acontecendo, a ordem cronológica deles, enfim, todos aqueles pontos de uma boa anamnese neuropsicológica. Mas sair de uma anamnese antes de pensar em usar um instrumento de testagem, né? Pensando em testes que possam te servir de estimativa pré-mórbido, de alguns instrumentos de escalas, né, ou questionários que possam também te dar essas informações sobre o nível pré-mórbido, você já ter uma estimativa do que é o nível pré-mórbido dessa pessoa. Até para que, quando você vá, né, escolha e vá utilizar algum instrumento, você ter a noção se faz sentido com o que foi relatado para você em anamnese, com o que você perguntou. Né? Então, se você for lá na anamnese, perguntou sobre como era o vídeo, a vida da pessoa, quais eram os hábitos que ela tinha antes, etc. Em momento nenhum ela destaca, ou quando você pergunta, ela não afirma que ela tinha hábitos de leitura ou qualquer coisa do tipo. E aí você escolhe usar uma escala, e aí na hora de responder a escala, a pessoa fala: ah, vou dizer que eu tinha, né, assim, vou fazer aqui uma desejabilidade social aqui e vou responder. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pontinhos, né? Para que a gente possa, tá, de alguma forma, não ser enganado pela resposta específica em alguns contextos, tá? Então, às vezes a pessoa até pode ter um nível pré-mórbido muito bom dentro de uma esfera que não necessariamente envolvesse linguagem, né? Não ir bem, por exemplo, num teste de acentuação, não ir bem num teste de leitura de palavras irregulares, mas ela ter utilizado durante todo o nível ocupacional dela habilidades matemáticas, né, habilidades geométricas, resoluções de problemas não verbais, com muita intensidade pelo tipo de ocupação que ela exerceu, mesmo que ela tenha uma precária escolarização. Então, tá vendo? Eu não posso sobrecarregar demais um instrumento, sendo que, na verdade, eles estão buscando uma faceta, né, que seja mais direta possível, mas que não necessariamente vai contemplar tudo que constrói o nível pré-mórbido do meu paciente, né, do meu cliente. Então, primeiro faça uma boa anamnese, entendendo como era essa pessoa. Depois, se quiserem, né, já saibam mais ou menos o que estimar e o que escolher como estimativa, vamos dizer, mais objetiva, né, quantitativa desse nível pré-mórbido, para que isso, obviamente, sirva para vocês como interpretação de um enfoque mais ideográfico, que essa é a ideia, né? Ter estimativa de nível pré-mórbido, seja pela anamnese, seja por algum instrumento, é fornecer um enfoque ideográfico maior, né, no nosso processo de avaliação. E aí tem um podcast sobre enfoque geográfico, né, que as pessoas, né, quem tiver interesse e não tiver ouvido ainda, fique à vontade, tá aí o convite, tá? E deixo aqui também o convite para aqueles que têm dificuldade ou gostariam de entender um pouco melhor sobre como fazer esses processos, tanto de uma boa anamnese, os produtos de uma boa anamnese, e como pensar em procedimentos além de testagem, e como pensar numa devolutiva que realmente gera impacto. O curso de detalhes clínicos, né, vai começar agora em abril. As inscrições aí vão até dia 7 de abril. Então, fica também o convite para aqueles que tiverem interesse. Então, muito obrigada para todos. Muito obrigada a todos e até breve. Tchau, tchau.